You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Fazer o quê, né? Começa a gravar, cara.
Tá gravando.
Já nem pergunta, já
tá gravando.
Já bota pra gravar logo e dane-se.
Então vamos. Bom, Grace, aqui deu
vou falar que foi um sucesso aquele podcast com meu pai.
Caralho!
Tem geral me ligando. Né? Cara, todo mundo que assiste me liga e fala, cara, você tem que fazer um negócio de novo com seu pai. Foi muito maneiro,
né?
Papai e papá. Foi muito legal.
Foi legal demais. Foi legal demais.
Foi bem legal.
Foi legal
foi
demais.
Bem legal.
Umas histórias, assim, absurdas, né? Ninguém nunca tinha ouvido, né?
Não, ninguém tinha ouvido de história nenhuma. E, aparentemente, né? Porque eu nem sabia que ninguém tinha ouvido. Tipo, o seu susto quando eu falei, quando você descobriu lá que o Royce era seu irmão, o Rô, quando é que você descobriu que tinha susto, a sua cara foi, tipo assim, totalmente nota mil.
Cara, eu acho que foi a parte mais chocante, foi ele contando que ele ajudava o seu avô a esconder da sua avó que ele tinha uma outra família. Mas não era aquela coisa, tipo, eu tenho uma amante. Ele tinha 4 filhos. Caralho, cara. É uma loucura pensar um negócio desse, cara.
É uma loucura mesmo.
Caralho. Ainda mais, tipo, eu não sei nem se naquela época não era um big deal, mas hoje em dia é um negócio absurdo. Absurdo, tipo. Tá tudo bem? Terremoto na Califórnia.
Caiu o negócio aqui.
Vai lá no Facebook e marcar no safe.
Tô babaca, cara. Entendi. Problema técnico.
Cara,
você
já viu? Que ridículo. Então, assim,
Você sabe que essa piada foi até engraçadinha?
Teve uma. Você já viu que tem aqueles caras. Não, eu tenho vontade de matar, cara. Porque assim, tipo, teve um terremoto na Indonésia. Aí você vê os caras assim, fulano em Oklahoma, marcou I'm safe. Você vai se fuder. Se você não tá porra da Indonésia, você tá safe, caralho.
Sabe o que é o melhor pra mim? Tipo assim, o que mais me irrita? Eu vou até dar um soco na cara da pessoa. Eu vou falar pra todos os meus amigos agora, preste atenção. Quando você vai fazer uma cirurgia, tá no hospital, aí você vai botar, estou no hospital. Aí fica todo mundo, o que aconteceu? O que aconteceu? A pessoa não responde por um tempo.
É, lógico, tem que fazer o drama.
Poder, porra.
Tem que fazer o drama.
Porra, pra mim, irmão, some daqui com esse teu hospital aí, não quero nem saber da porqueira.
Eu conheço os caras que fazem isso, tipo, ele posta...
Ai,
ele,
foto de hospital
ele faz
pra mim,
olha lá. Duas fotos, é assim, é uma... do hospital, assim, tipo, que você consegue ler hospital, não sei das quantas, e a segunda, que ele tirou horas depois, é ele na maca, na cama do hospital, assim, e ele posta uma na sequência da outra, e aí ele some o resto do dia.
É. E não fala nada.
E fala, caralho, aí tem assim, 30 mensagens. O que aconteceu? Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Aí no dia seguinte, ele fala assim, ah não, eu só fui tirar sangue.
Não, tem uns que até tem cirurgia mesmo, acontecendo. Gente, quem é que quer saber de problema, gente? O mundo tá cheio de problema, quem quer saber dos problemas, não? Faz até a cirurgia. Vocês que eu vou ficar postando. Caio no hospital alguma coisa, eu vou ficar postando, falando pros outros, ninguém nunca vai nem saber. Agora, comigo é um saco, porque você já tem a Aninha que fala comigo 30 vezes por dia. Aí tem tipo, Aninha, tem fulano, tem Beltrano, liga pra minha mãe, daqui a pouco tá minha mãe, você está onde? Tá todo mundo preocupado. Eu falei, meu irmão, desliguei meu telefone.
Só caralho, mas... posso?
Eu morando lá do aeroporto.
Caralho. Não acredito.
Janelas abertas, eu morando do lado do aeroporto.
Caraca.
Long Beach Airport.
Fecha o janela e liga o ar-condicionado. Não tem ar-condicionado.
Não, nenhuma casa em Long Beach tem ar-condicionado,
eu
quase.
Não me conformo. Como assim, cara?
Não tem. Você mora 500... do lado da praia, tem a brisa da praia.
Que brisa de praia? Isso é coisa maluca. 200 graus aí, cara.
Você tá louco, né? Você já obviamente nunca morou em Long Beach. Aqui é só abrir a janela que tá frio.
Tô brincando.
Uh-uh.
Long Beach no Brasil chama Praia Grande. É um lugar horrível. Abraço aí pro pessoal da Praia Grande.
Bom, vamos parar de falar perdendo... baboseira e vamos ao que interessa.
O show não devia se chamar MMA hoje, podcast. Devia se chamar Burning Bridges, porque a gente xinga o pessoal do Nordeste, a gente reclama quem mora no Amazonas. O cara mandou outro dia um abraço aqui de Manaus. Eu fiz assim, já tem internet aí em Manaus.
Outro tava falando com um amigo meu falou assim, tem um amigo aqui que tá chegando aqui em casa que é de Roraima. Eu, Roraima? Onde é que é Roraima? No Brasil, no Brasil ele é perto da Colômbia, da Bolívia, sei lá de onde. Eu falei, caraca, cara, quem mora no Rio de Janeiro, pra cima do Rio de Janeiro é tudo Nordeste, pra baixo é tudo Sul, não. E pra trás é Brasília.
Pra trás é Brasília, caralho.
Esquece, esse é o mapa do Rio Brasil.
Escuta, quando que é o campeonato? É a semana que vem?
Já passou, né, o Pateta? Foi semana passada.
Ah, é, caralho. É.
Cara, um cara quebrou o braço no campeonato. Meu Deus do céu.
Ai, como assim? O que ele fez?
Chega, passei até mal, cara, quando apareceu uma fita solta o braço do cara. Ah. Faixa branca, né, meu irmão? Não tem como ter faixa branca em campeonato, esquece. E eu ainda sento com ele e falo, faixa branca. Faixas brancas. Como é que é faixas brancas? O Pedrinho Valente me corrigiria corretamente.
Você tem faixas que fazer branca, faixa, ou faixa branca? Branca? Tem
faixas
que deixar
branca.
A faixa branca lutar? Hã?
Eu não quero deixar uma faixa branca lutar. Faixa branca não tem que estar fazendo campeonato. Assim,
faixa
não,
branca tem que estudar até virar azul. Aí virou azul, pode lutar.
Aí pode lutar. Mas no meu campeonato, como todo campeonato, tem faixa branca. Porque faixa branca lota o negócio, quer sempre lutar e você deixa.
Ah,
eu faço um pau-auzinho com eles, eu dou uma conversinha com eles antes. Falo, olha só, preste atenção. Faixa branca. Aí eu sento lá. Bata um papo, pergunto quem é a primeira vez que tá competindo, levanta o braço, e eles sempre ficam putos comigo depois. Por que que você pergunta quem é que tá competindo pela primeira vez? Agora todo mundo vai saber que a gente vai querer meter o pau. Eu quero saber, que eu quero ter essa conversa com vocês. Preste atenção, vai devagar. Vocês não estão lutando pelo cinturão do UFC, vocês não estão lutando para salvar nenhum país que tá em guerra, tá? Relaxa, se diverte. Você vem aqui, você perde ou você aprende, entendeu? Ou você ganha ou você aprende, não, desculpa, você ganha ou você aprende, você não perde nunca. Então calma, pelo amor de Deus, vocês me deixam nervosa, pelo amor de Deus, eu tenho essa conversa toda. Primeira luta de faixa branca, o cara vai, pego, acho que foi numa, nem olhei, cara, eu só vi, o braço parecia uma fita caindo pro lado, e eu tenho fobia, né, então eu começo a passar mal, vou desmaiar, é um inferno, eu fobia de osso quebrado, imagina, eu. Nossa. E aí ele sempre quebra o dedão do pé, sempre... O que que eu fiz? Eu já mudei, não boto faixa branca primeiro, eu boto faixa branca por último, porque aí ele vê o faixa preta indo, vê o faixa marrom, vê o roxo, vê o azul, vê se ele vai se acalmando, entendeu? Não, primeira luta, filho da puta, me arrebenta, quebra o braço em três lugares, você escuta, no campeonato tinha 200 e tantas pessoas naquele exato momento lá dentro, não, tinha mais que isso, tinha ter umas 400 pessoas naquele lugar, naquela mesma hora, juro pra você, não teve uma pessoa que não escutou o estalo do braço do cara. Aí fui lá, chamei o paramédico, minha amiga tava lá, que era médica, pô, ficou segurando o braço do cara, o braço do cara tava mole pra tudo que era, caía, pra
e
tudo
o cara?
Não tinha nenhum. Ah, em estado de choque, amarelo, né, pálido.
Nossa.
Chamei o paramédico, levamos pro hospital, aquela coisa toda, mandei uma caixinha pra ele de surpresa, de presente. Que é pra ele ficar confortável. Fez cirurgia hoje. Pariu, e é tipo assim, cara, pelo amor de Deus, cara. Irmão, a primeira coisa que eu pergunto pra ele, você usa pra cannabis? Porque eu vou mandar um monte de remédio pra você. Ele usa, pode mandar.
Doidão aí por 6 meses pra esquecer essa porra.
Mandei meu filho o suficiente, cara, pra ele ficar doidão por 6 meses mesmo.
Caramba.
Eu falei, só não posta essa porra que eu mandei, não. Esquece, não fala nada pra ninguém, não. Não precisa de amor no social media nenhum pra mim, sobre esse assunto.
A LexiQ é só CBD ou tem CBD com THC?
Não, então
LexiQ.
LexiQ. Já fui corrigida.
É porque é da Amazon, LexiQ.
LexiQ. Não, a gente não tem CBD mais no produto. Mas eu continuo trabalhando com outros produtos
não
com
tem CBD,
obviamente.
Mas
não, tiramos CBD. Tiramos CBD.
Caralho, o que tem agora?
Só os produtos, então, o que acontece? É que nem Bengay, como é aquele outro? Tiger Balm, qual o outro? Qual outro que chama? É Bengay, Tiger Balm, qual é o nome do outro? São três produtos que é pra dor.
O Bengay, o que não é tão gay. Porra. Você já tá atacado hoje, né? Desculpa, eu paro.
Você tá demais hoje, cara. O que aconteceu? A mulher tá te botando no sofá, acorda pra lá. Conta o que tá rolando.
Ah, tá. Eu não sei do que é. Bem gay.
É bem gay.
Super gay.
É, icy hot.
Ah, tá. Tipo...
aquelas produtos que você passa quando tá doendo alguma coisa,
pra
tá?
Dor, de
então,
forma
o que eles fizeram?
Gelol. Eles tiraram... Gelol.
Exatamente, mas eu não existo também. Eles tiraram todos os produtos químicos, os corantes, essas coisas todas, os parabens, todo o produto químico, tiraram fora. E aí, o que eles deixaram? Eles deixaram... só, eles repuseram? Não. Replenish? Não. Tiraram o produto químico and they replaced it.
Você é foda.
Colocaram, ao invés de produto químico, eles colocaram o óleos naturais. É, então tem mentol, camphor, willow bark, são essas paradas, tudo só tem óleo natural, só, é todo base
e
de
planta. E o CBD não rolou mesmo, então? Não conseguiram? Diz que é um cu pra conseguir
CBD
a liberação,
antes,
né?
Mas o FDA, o que é, Rafa?
Não, eu tô falando, eles eram os únicos que tinham a approval do FDA, não é isso?
Então, eles tinham um approval deles, só que era o um negócio da fábrica. Então, o FDA falou, olha, você tem que apresentar pra gente testes clínicos, mas a gente só te dá 15 dias para fazer isso.
Nossa.
E não importa, o teste clínico de um produto custa mais ou menos 6, 7 milhões de dólares. Mas não é nem isso, não. Não era o problema o dinheiro. O problema é fornecer esse teste clínico em 15 dias. Não tem como, você precisa de meses para fazer isso. E o FDA tá fazendo isso com toda a empresa que tá crescendo muito. A empresa chega no topo e eles fazem essa meleca, que é para poder fechar, entendeu? Ainda é aquela politicagem ridícula, pode. Política ridícula. Então, longa história curta, a gente tem o Elixir, que tiramos o CBD fora, que é muito melhor, que na verdade abriram portas para mil e uma coisas agora. A gente pode trabalhar com qualquer país, pode já começar a fazer contatos com empresas que a gente não podia fazer antes por causa do CBD, pode produzir o produto em qualquer lugar no mundo, porque antigamente a gente tinha que fazer dentro da nossa própria fábrica. Então, a gente ia produzir o próprio, porque ninguém quer tocar em CBD. E aí... aí eu entrei de parceria com uma outra parada agora totalmente de CBD, chamada Nutrient CBD. Tá. E aí é outra coisa. Então, entendi. Não é o Elixir. O Elixir é só o creme que a gente continua usando, continua fazendo. Estamos fazendo um rebranding da parada toda, tá ficando demais da conta. E procurando atletas agora para patrocinar, procurando umas paradas para fazer umas paradas legaisinhas assim. É, aí eles me botaram encarregada de fazer evento e de atleta. Então é o meu trabalho. Agora com eles, assim, Rose, ajuda a gente aqui nos eventos. A gente fez um evento todo maneiro de jiu-jitsu e foi bem legal o evento. E eles estavam lá, me apoiaram 100.000%. Foi bem legal o evento. E eu amo as regras, é muito melhor as minhas regras, na verdade, porque é a regra do IBI, que são, a gente fez com 8 minutos, depois de 1 minuto o pessoal vai pro overtime, são 3 overtimes. Aí tem o top of the overtime, bottom of the overtime. E aí você escolhe duas posições, você pode pegar as costas e pegar o braço.
Uhum.
E é muito melhor porque não tem ponto, não tem ninguém ligando, gritando com ninguém. O juiz está lá só para manter que todo mundo esteja bem. Então não tem nada de injeção de saco. É um porre fora isso.
É.
Mas foi bem legal. O evento foi um sucesso, graças a Deus. Foi tudo super bem. Não fosse esse cara aí para poder acabar com o meu dia de quebrar o braço. E o resto foi tudo isso maravilhoso.
Como é que ele chora?
Não, é muito triste. Eu choro, cara, porque eu fico... Hã?
Lembra o nome dele?
Greg Paz. Paz de... Paz e amor.
Greg Paz. Um abraço pro Greg Paz.
Greg Paz. You kill me, bro. You traumatize me.
Like, what the fuck, Greg Paz?
Ele tá aqui, ele postou hoje, me tag nas paradas, coitado. Quebrou o braço, fez cirurgia, porque agora desinchou, fez cirurgia, arrebentou todos os ligamentos, quebrou o braço em 3 lugares, mas arrebentou os ossos. Pá, pá, pá. Você não tá entendendo?
Mas ele não bateu, o cara não parou. Dois cabeção.
Achou que ia segurar. Né? É, achou que ia segurar por mais tempo, não bateu. E tem até uma foto aqui pra mostrar.
Não, não quero. Tá. Ai, deixa eu ver.
Lógico que você quer. Todo mundo quer.
Todo mundo quer.
Todo mundo quer ver.
A desgraça.
Vai. Todo mundo quer ver.
Disclaimer. Todo mundo gosta de desgraça. Warning.
Warning. Não é legal ver.
Following picture.
Não vai ser agradável.
Graphic images. View at your own discretion.
O cara matou minha vida aqui com essa porra. Pera aí. Tem ele aqui, ó, fazendo a cirurgia. Depois da cirurgia. Nossa. Será que vai pra próxima? Aqui? Depois da cirurgia. Aí ele botou: eu não respeitei a posição ou submission. Eu tava lá dentro, eu senti, mas eu achava que eu podia escapar. E aí, pá! Salva o. Ele precisa de leite. Cracks for your mama. Piada, né?
Uhum,
aqui.
Claro.
Então, aí o osso. Aqui, como quebrou?
Nossa senhora.
Não, nem me fala, cara. Tá maluco.
Ah, era esse? Achei que você ia mostrar o braço do cara pendurado. O osso...
Não, você tá, mas se eu olhar aquilo, eu caio dura no chão, você tá doido.
O osso não, consigo, não tem nada a ver. Tá tudo bem.
Bom, você viu o que aconteceu com... Você recebeu o artigo do Bloody Elbow falando num momento histórico agora, né? Vamos conversar sobre o que interessa
aqui. Me explica essa porra direito. Vai. Os caras vão... Então. Os caras vão... Deixa eu te falar o que eu entendi e aí você me educa. Vai rolar um teste de concussion, é isso? Antes e durante a luta, é isso?
Não, durante a luta é ótimo, né? O cara tá lutando, tá assistindo o vídeo.
Não, igual você falou, por exemplo, os médicos vão ser treinados, de repente o cara levou um cacete assim entre um round e outro, vai pro intervalo, às vezes rola uma paralisação.
Com certeza.
Um corte muito fundo, o médico vai lá, já olha no olho do cara e fala assim, ih, bicho, esse cara não tá bem.
Então, o que acontece? A maioria dos lutadores, eles não preenchem papel nenhum de comissão atlética nenhuma. Quem preenche é a esposa, o amigo, parceiro, treinador, o que for. O lutador mesmo não preenche nada. Então, o que acontece? Uma pessoa que está envolvida no esporte como eu estou a vida inteira, não é para eu estar aprendendo sobre o CTI, sobre a encefalopatia traumática crônica, num filme de Hollywood, né? Filme fictício, sei lá como é que é. Não, filme de Hollywood. É pra gente estar aprendendo isso quando a gente tá pegando a licença, quando a gente tá fazendo as coisas da maneira correta. Então, o que acontece? A parte que eu abri é uma non-profit aqui, já tem algum tempinho, tô assim abrindo, né, naquele processo todo. Uhum. E os pilares da non-profit. Non-profit é ONG, né? Eu abri uma ONG aqui. E essa ONG, ela atende também atletas do Brasil, tá? A gente faz atletas do mundo inteiro. Então, a gente providencia tratamento, educação, recursos e pesquisas. Olha o avião, cara.
Não, mas continua. Faz muito mais barulho aí do que aqui.
Então, recursos, tratamento, pesquisas e educação.
É muito alto. Dá pra te ouvir perfeito, mas o avião é alto pra caralho.
Tô alto pra caralho. Irritante, cara.
Caralho,
e é de 5 segundos.
Você tá brincando, cara.
Eu nem escuto mais, né, porque eu já tô acostumada, mas, pô, puta que pariu, agora que eu tô pensando que eu tô gravando contigo, tô falando, cara, que saco isso. É. Quando eu tô nas ligações, normalmente eu aperto o mute e não tenho que falar tanto, aqui eu tô falando, então é complicado.
Tá.
Então, o que acontece? As pessoas não têm que aprender sobre isso simplesmente assistindo um filme, a gente tem que saber sobre esse tipo de informação, né? A gente tem que saber que, por exemplo... Depois de você cortar peso, demora 48 horas para o seu cérebro se hidratar. Sim. Então tá todo mundo lutando com o cérebro seco. É. O corpo hidrata mais rápido, mas o cérebro não pode botar toda a água de volta. O cérebro vai demorando 48 horas devagarinho para se hidratar.
E ainda uma parada super polêmica em relação a isso foi quando a USADA entrou no UFC, que eles baniram a reidratação por soro. Demora ainda mais pro cérebro se reidratar.
Eu não sei se demora mais ou menos.
Demora,
mas
não tem o mesmo efeito de beber o soro, que era o que o Jeff Novinsky lá sugeriu. Não, você pode beber que...
E bebia não, eles botavam o soro na veia, né?
Sim, que é o certo. Aí ele falou, você pode beber que vai dar a mesma coisa.
Bicho, não tem que ter corte de peso. Começa aí. Vamos cortar o problema pela raiz.
Mas
corte de peso é uma palhaçada.
Mas, Rose, aí você faz igual o One faz. O One faz, por exemplo... que mede a hidratação, não sei o quê. Os caras cortam também. Todo mundo corta.
Mas corta menos.
Mas corta
menos.
É a mesma coisa. Aí você
corta,
tem... Todo mundo sobe uma categoria. Todo mundo sobe uma categoria. É só isso a diferença. Aí o cara que poderia lutar no meio médio, ele vai lutar no leve lá. Ao invés de ser ao contrário.
Eu ainda acho que checar a hidratação da pessoa é melhor do que não checar e deixar as pessoas no estado que elas estão. Entendeu? Então, aqui, assim.
Califórnia não
tem
faz um
milhões
desse?
De fatores. De não,
checar
Califórnia
a hidratação,
não faz nada disso.
Peso, alguma coisa, não é isso? A Califórnia, acho que. A Califórnia tem alguma coisa em relação à pesagem, tem um limite, acho.
Olha, vamos ao que interessa aqui. O negócio é o seguinte: as pessoas não são educadas, o ponto da conversa, tá? Elas não são educadas no assunto. Então, o que aconteceu? Eu resolvi que fazer um vídeo de lutadores falando com lutadores, e nesse vídeo eu estou apresentando para a comissão, as comissões atléticas, e falando, ó, vamos fazer esse vídeo aqui, parte da sua licença, para a pessoa
legal.
Ter que fazer, assistir esse vídeo, fazer um testezinho e agora é parte da sua licença. É só isso. É basicamente isso. Uhum. Fala, outro filho da mãe passando. Então, é parte da licença. Então, o que aconteceu? A gente foi... Olha só. É um absurdo isso, gente. Eu não vou aguentar isso. Vai me levar à loucura.
No, durante o vídeo, eu vou botar um númerozinho. O pessoal que estiver assistindo, no canto direito da tela, vai ter o número de aviões que passaram durante o...
Aí assim, então é o seguinte, então como não existe essa educação, então o que aconteceu? O Kansas foi o primeiro que aceitou, que topou isso. A gente teve uma reunião que eu me juntei com a Carla, que é filha do Stitch Duran, que é aquele que faz o hand wrap do o Stitch, e ela, a vida dela era muito parecida com a minha vida, só que a minha era no MMA, no jiu-jitsu, e a vida dela era no boxe, no kickboxing, nas paradas de stand-up, né? E a nossa vida era muito, a gente cresceu dentro da academia e ela tava vendo os sintomas acontecer com os amigos do pai dela, começou a ver os sintomas com os amigos dela, e aí, tipo assim, começou a perceber que tinha alguma coisa errada. E quando a gente se conheceu, a gente juntou os dois e falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. E durante a pandemia, nós estávamos as duas aqui, eu mesmo querendo ir morar no Brasil, aquele vai e volta, não sei o quê. Aí a gente se juntou e falou, vamos fazer alguma coisa sobre isso? Vamos. E como a gente tem muito, um network muito vasto nessa área aqui, na arte marcial, eu nesse meu mundo, ela no mundo dela, e muitas vezes a gente se cross, né, junto também. Então a gente juntou o nosso network, começamos a ligar para todo mundo que a gente conhece. A Carla é inteligentíssima, uma mulher assim, incrível. Eu acho que eu sou uma pessoa inteligente, ela me bota no chinelo, eu sou uma idiota do lado da Carla. O que é isso? E aí, toda hora que a gente estava conversando, ela estava falando desse cara Eric, que tem um website chamado Combat Sports Law. A gente tinha que botar o linkzinho do website dele, para quem fala inglês. Que é a parada, tipo assim, o website mais compreensível, assim, que mais tem matéria e tudo sobre o que acontece no mundo do MMA. E no mundo de luta, em overall, né? Das comissões atléticas, de regras, de leis, de tudo. O cara tem o melhor site. Então, toda hora ela ia no site dele, olhava e falava pra mim, pô, ele escreveu um artigo sobre isso, ele escreveu um artigo sobre isso. Eu falava, cara, vamos se encontrar com esse cara então, vamos conversar com ele, vamos trazer ele pra nossa conversa, porque a gente
vamos
tem
fazer
no board, né? Tem
um
board.
Ele.
Não, ele é incrível, o cara é um crânio.
Porra, marca pra gente fazer.
Advogado do Canadá. Aí, assim, aí a gente conversou com ele, né? O doutor Renato Anguiná, a gente chamou pra ser parte do nosso board também. Então, ele é o Chief Medical Board, ele é o chefe médico. E aí, a gente precisa de uma pessoa que falasse dos regulatórios, regulações.
Isso, as regras.
As leis, regras. Então, precisava de uma pessoa forte. Aí, a gente se conectou com o Eric, conversou com o Eric, chamou o Eric pra trabalhar com a gente, fazer parte do board, como diretor regulatório. E ele aceitou.
Que legal.
Então, a gente resolveu começar, a gente começou a bater papo com as comissões atléticas, e aí conversamos com a Comissão Atlética da Califórnia, que está interessada nisso. Então, o que a gente está fazendo agora? Produzindo um vídeo. Esse vídeo que a gente está produzindo, vai filmar agora dia 4 de junho aqui em Los Angeles. Esse vídeo a gente está filmando. Esse vídeo vai ser apresentado à Comissão Atlética. Pode fazer o próprio vídeo deles se eles quiserem, mas eles têm que ter educação básica. Foram dados, o doutor Renato passou pra gente o mínimo de educação, tipo educação faixa branca, tá? Depois a gente vai aumentando em cima. Mas a intenção é fazer um vídeo pro atleta, pro lutador, depois fazer o vídeo para os coaches, para os promotores, para os pais, para as crianças, idades diferentes. A gente vai fazer milhões de vídeos, entendeu? Para as mulheres, para todo mundo que está envolvido no esporte, para todo mundo entender um pouco, saber um pouco da educação, do que está rolando. Porque a educação, já mostrei uns estudos que mostraram que os caras mais educados tinham menos probabilidade de ter o CTE. Por quê? Porque a pessoa mais educada, ela tem outras escolhas, ela tem outra maneira de pensar das coisas, ela vê que, de repente, não está fazendo muito bem para ela sabe quando parar. A pessoa que não é muito educada, ela não pensa dessa maneira. Então, quanto mais educação tiver, já é provado que quanto mais educação a pessoa tem, menos chances no futuro.
Só clarificar para o pessoal, quando ela fala pessoa educada, é de conhecimento.
Mais educado é de estudo.
É porque no Brasil educado é de educação, não de conhecimento, né? De tipo, só para o pessoal entender. Desculpa.
Bom, galera, ele está traduzindo simultaneamente aqui, eu tô adorando.
Não, é porque ela fala. É que aqui nos Estados Unidos a gente fala he's not educated. E aí ela tá falando, ele não tem educação, mas é educação no sentido de conhecimento.
Exato. Então, assim, thank you, Rafa, for that. Thank you. Aí, então, assim, é tão importante. Então, isso é muito importante. Então, o que aconteceu? A Califórnia já topou, já tá amarradona na parada. Conversei com a New York, a Comissão Atlética de Nova York, que na real, cara, é a melhor que tem. Não tem igual. É tipo assim, a Comissão Atlética de Nova York, em relação à concussão, ao cérebro, a esse tipo de coisa, eles têm, ele tem o Dr. Seth, a ideia que o cara é... Um cara é... Porra, o cara é... Nossa, não tem igual. Eu fiquei assim, de boca aberta, de saber que tem gente que nem a Comissão Atlética de Nova York, eu me sinto segura. Se meus filhos têm que lutar em algum lugar, Nova York é o primeiro lugar que eu indicaria, porque a Comissão Atlética de lá realmente se preocupa com o atleta.
Eles têm fama de ser super rigorosos aqui mesmo.
Eles são rigorosos porque eles querem proteger o atleta, eles não estão aí para fazer dinheiro. Então o nego fala, ah, que saco, cara chato, mas não é. Uhum. É o cara que tá ali para proteger o atleta, ele não quer saber. Então ele falou, não, o nosso trabalho é proteger o atleta, é o que a gente vai fazer. Então assim, eles são maravilhosos. O Dr. Seth é um neurologista. Também a gente já se reuniu com o Colorado, com o Texas, não vou nem falar, sem comentários o Texas, não, sem comentários, Colorado, Texas, Califórnia, Kansas, e o Kansas já anunciou, já fizemos um press release e tudo, já anunciou, que foi uma coisa histórica, né, até adicionar esse tipo de educação.
Sim.
Então a gente vai providenciar os vídeos para eles, pronto. Eles vão adicionar o meu vídeo se eles quiserem, ou fazer o vídeo deles se eles quiserem, mas que tenha e que seja colocado. Ah, a gente se encontrou com o ARP também, que é a Associação dos Médicos que ficam no ringside, no ringue. Conversamos com o presidente de lá, com a Dr. Bachoran, que também trabalha com a Comissão Atlética da Nevada, que também está interessada em conversar com a gente. Então, a intenção é que faça parte da licença de todos os estados nos Estados Unidos, que faça parte da licença esse tipo de coisa. Porque não adianta só falar, porque assim, as pessoas pensam que eu estou fazendo negócio com CTCD, mas eles não sabem que o trabalho que eu faço é muito mais profundo também, entendeu?
Sim, sim.
Tem uma, e assim, e realmente fazer as coisas acontecerem para proteger os atletas. Outra coisa que eu quero falar também, o SFT no Brasil, cara, o David, ele me surpreende constantemente. A gente não só falou com, obviamente, com as comissões atléticas, mas falamos com organizações também, como o Top Rank aqui, o SFT no Brasil, tipo assim, a gente tá falando com organizações também. Eu só não falei com mais, porque realmente eu não tenho tempo, cara, a gente tá falando, tipo assim, a gente tem reunião 4 vezes por semana,
nossa,
com todos os tipos de pessoas diferentes, médicos diferentes, coisas diferentes, para tentar fazer essa parada funcionar da maneira correta. E eu conversei com o David do SFT hoje, a gente teve uma reunião com ele de novo, com o Sindicato dos Atletas de São Paulo, para sindicalizar e começar a fazer o teste com uma máquina maravilhosa chamada Neuroline aqui, que a gente vai poder testar o cérebro dos atletas quando eles assinam para a luta, antes da luta, logo em seguida da luta e uma semana depois, para saber exatamente como é que eles estão sofrendo, o que eles estão sofrendo, tipo assim, e sindicalizando, botando esses atletas através do sindicato, eles vão ter acesso a plano de saúde mais barato, eles vão ter acesso à escola, faculdade online, eles vão ter acesso a advogado, eles vão ter acesso a milhões de coisas. Então assim, o David, ele realmente é o tipo de pessoa, eu sei que tem muita gente no Brasil que não gosta dele, que faz piada dele, porque ele tem um jeito tipo,
mas é
bem americano,
ele tem um jeito, ele tem um jeito diferente, um jeito mais showman, né? um jeito americano de fazer,
ele é americano,
né?
Um jeito americano de fazer as coisas,
legal.
Mas é um cara puro, um cara honesto, um cara que trabalha e um cara que mais se preocupa. Olha, cara, eu vou te falar, tem amigo meu assim, do coração, que eu conversei aí do Brasil, que eu falava, olha, a gente tem que fazer isso aqui pra melhorar, porque é o negócio do cérebro e tudo. E esses caras falaram, mas e aí? Calma aí, isso aí vai afetar a gente. Isso aí vai ser um problema pra gente, porque aí o que que afeta? O bolso. Se você tem coragem de falar um negócio desse pra mim, meu, tu tinha que ter vergonha na cara, porque eu vou falar teu nome um dia desse. Preste atenção, Zé Mané.
Tem que falar mesmo, se o cara tá falando... O cara que se foda porque eu não vou ganhar dinheiro? Como assim, cara? Não funciona assim.
Meu amigo, você não acha que eu tenho... Ô, Rafa, você já me conhece o suficiente? Acho que todo mundo aqui me conhece o suficiente pra saber que papa na língua eu não tenho. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, na hora de botar a boca no trombone, eu vou colocar. Mas eu vou deixar, vou fazer o David como exemplo, porque eu adoro que o David, assim, é pra melhorar a vida do atleta? É pra melhorar o atleta? Eu vou fazer. Cara, o cara realmente, ele se preocupa com os atletas dele. Pelo que eu tô vendo, assim, ele só, tipo assim, só faz coisa boa.
Não,
e as preocupações dele são boas, são honestas. Então, assim, é um cara que, na verdade, todo mundo, qualquer pessoa que fala mal do David do meu lado, eu vou mandar fazer engolir a língua. Porque é um cara que, na verdade, todo mundo tinha que estar tirando o chapéu. Porque se os outros brasileiros aí, o pessoal que faz evento aí no Brasil, tivesse metade da preocupação que ele tem com os atletas dele, meu filho, esse esporte estaria em outro lugar no Brasil. É. Mas a falta
inclusive,
de vergonha de encher o bolso...
Inclusive, se tiver alguém que conheça ou consiga, ou alguma marca de suplemento que estiver assistindo a gente, o David já falou que se alguém quiser patrocinar os atletas e dar suplemento para todos os atletas, ele bota a propaganda do suplemento lá sem custo.
Só para ele poder oferecer.
Só para ele poder oferecer suplemento para os atletas e os caras não ter que pagar.
Ó,
Então, tem se alguém souber de alguma coisa, se alguém for ligado a alguma marca, quiser, manda uma mensagem pra gente que a gente conecta vocês.
Eu conecto mesmo, qualquer hora. Olha, eu faço qualquer coisa pra ajudar esse cara, porque esse cara realmente, o coração dele tá no lugar certo. Olha, tem muita gente que é respeitada no esporte aí do MMA, que fez muito pelo esporte, que cresceu com o esporte, tudo aqui. Mas, meu filho, tudo picareta do caralho. Porque tudo que é ferra os alunos, ferra as pessoas, está preocupado em encher o bolso, está preocupado como é que vai se botar a sua própria pessoa em número um e não está preocupado com o atleta. O David tira ele da frente e bota o atleta em primeiro lugar. Isso, ele tira do bolso dele para dar para o atleta. Ele tira dele. Então, isso é o tipo de pessoa que eu honro, é o tipo de pessoa que eu gosto, é o tipo de pessoa que eu acho que é correto. Então, assim, eu vou começar a chamar o nome de geral, porque agora que eu vou estar com o meu videozinho pronto, o David vai mostrar meu videozinho no Brasil, vai fazer educação de concussão, tá se dispor a fazer o teste. Ele tem uma clínica montada lá com ele, ele tem não sei quantos médicos cada vez que tem luta, gente, coisa que nenhum evento tem. Então, se ele faz a parada da maneira correta, e eu tenho todo o meu respeito. A pessoa que, assim, a pessoa que for contra a minha pessoa agora, tipo assim, do que eu tô fazendo, e falar, não, não vou ajudar, não vou não sei o quê, é porque tá contra o atleta, porque tá pensando no bolso em primeiro lugar. Então, já rosno logo. Então, assim, tiro meu chapéu pro SFT, tiro meu chapéu pro Kansas, tiro meu chapéu demais pra Comissão Atlética de Nova York. A, tipo assim, Califórnia também tá dentro, Colorado tá dentro, entendeu? Assim, todos os lugares que forem fazer a coisa correta, eu tô dentro. Mas não for, é complicado. Tem muita política e eu não quero saber de política, não. Eu estou ali representando a minha classe, da minha comunidade, que precisa de ajuda, e eu não vou deixar essas coisas passarem. Vou educar, vou providenciar. A gente tem uma clínica também de tratamento, que eu já falei aqui sobre isso antes, que providência. Eu fui visitar a clínica semana passada, fui para Las Vegas, uma semana, duas semanas atrás eu fui para Las Vegas, fui lá na clínica, visitei a clínica, até encontrei com o Parrumpinho, com o Marcelão.
Eu amo vocês me ligarem.
Cara, o Marcelão, cara, pelo amor de Deus.
Eu amo aquilo, cara.
Eu ri demais. Ô, Rose, estão te enganando aqui, Rose. Isso aqui é camarão de verdade, Rose. Eu pedi um camarão vegano. Isso aqui é camarão aqui. Tem as marquinhas do camarão? Tem, cara. Isso aqui estão te enganando. Tu tá comendo camarão, hein, Rose? Eu bom. Não, o restaurante é todo vegano, Marcelão.
Ele é demais,
então,
Marcelão.
Aí, olha isso, Palpi. Olha isso, Palpi. Você quer igual camarão, Palpi?
Cara, uma hora que a gente conseguir conciliar da gente estar no Brasil ao mesmo tempo, a gente vai fazer um road trip lá pra Varginha, cara, que você vai adorar, aquele lugar é demais. E o Marcelão, é assim, tem 150 Marcelão naquela academia lá. Você não acredita. Mentira. Cara, é todo mundo legal, todo mundo de bom humor, todo mundo feliz. Puta, é demais.
Ele é demais, eu ri demais com ele, achei ele mó figura, parrumpi todo ranzinza, todo alegre. Aí eu fui comer, ele vai ser porcaria, parrumpi, você comeu essa porcaria, não sei o que, não sei o que. Aí ele veio uns produtos lá do Elixir Cure pra ele levar pro Brasil, ele ficou amarradão, levou muita coisa, levou um saco enorme lá, deixei lá tudo com ele. Ele ficou amarrado, levou uma caixa, carreguei o negócio. Não, e eu fui pra Vegas só pra almoçar com eles mesmo, pra encontrar, eu fui lá pra ver a clínica, eu tinha uma reunião. E aí eu almocei com eles e voltei. Fiquei tipo 5 horas em Vegas.
Quero ver se você vai pra lá almoçar comigo semana que vem.
Vou dar um jeito.
Aí, caraca.
Caraca, a gente já tem que fazer até um episódio.
Vai.
Semana que vem é o quê? Você vai que dia?
Eu vou quarta e volto domingo.
Então eu vou ter que passar na quinta lá. Porque eu tenho gravação o dia inteiro no sábado. Sexta-feira eu tô toda amarrada. E tem campeonato mundial aqui, né?
Quanto tempo? Ah, caralho, semana que vem, né?
É bem gratuito na casa, na esquina da minha casa.
Quanto tempo?
Do quê?
Da tua casa até o Vegas.
De carro? Eu não vou nem fudendo.
Ah, você vai de avião?
4 horas. É, eu tô lá uma horinha.
Desse aeroporto aí pertinho, é isso? Caralho, que massa.
Tá. Nesse aeroporto aqui. O aeroporto é 5 minutos da minha casa. Nem 5 minutos, cara. 5 minutos da minha casa.
Tá, a gente vai combinar. Aí eu vou. Então. Vai ser legal, vai dar boa.
Fechado.
Fala aí, Marcelo.
Vamos lá no vegano, hein?
Vamos. O que tem pra comer lá no vegano? Garoto. Fora salada.
Não, você tá entendendo, cara. Você tá entendendo. Fica até com água na boca agora.
A gente pode ir na Fogo de Chão também. Tem um bifezão de salada legal lá.
Nem morto.
Ô, fala aí, Marcelão. Você assistiu a luta da Mandinha?
Cara, lógico que assisti a luta da Mandinha. Primeiro que se eu soubesse que ela tava machucada, eu ia ter andado na brigada deles. Pare, não poderia falar,
lutar,
não
lutou vai, com braços. Você viu as fotos que o Marcelão mandou, o médico, não sei o quê? Ela lutou com um braço só, os ligamentos inteiros do braço esquerdo rompido. Agora você imagina, eu falei pro Marcelão, eu falei, Marcelão, uma coisa que você não tá falando, porque ele tá assim, nossa, o Marcelão é pai, né? A galera nos comentários aqui, a galera sempre reclama do Marcelão. Fala, ah, porque ele arruma desculpa pra ela, ele protege ela. Ai. Cara, ele é pai. Esquece qualquer coisa. Quando você vê o Marcelão, você tá vendo o pai da Amanda Ribas falar dela. Então, pensa assim que você não vai se aborrecer. Se você for idiota, né? Aí tudo bem. Mas, e aí ele falando, nossa, que guerreira, que não sei o quê. Eu falei, Marcelão, você imagina a dor que essa menina tava passando. E ela não falou nada pra ninguém. E ia lá fazer a fisioterapiazinha dela. Tá boa pra lutar? Tô bem. Não tá bem, tá com uma dor do caralho. Alguém que já teve ligamento...
Ela tem alma... Amandinha, ela tem alma de campeã.
É uma loucura.
Ela é campeã. É então isso aí ninguém tira dela. Então ela tem aquilo dentro dela, ela é diferente. Não é só o sangue nos olhos, ela tem dentro dela... Ela é uma máquina, cara. É, a Amandinha absurdo, é uma máquina.
Qualquer pessoa então, que pratica esporte, que já teve ligamento rompido, tendão estirado, sabe a
porra... Eu tô com
porra,
tendinite, tô aqui chorando, que nem uma idiota.
A dor que é uma porra dessa. Que isso, cara? É uma loucura.
Não, ela tem... Ela vai ser campeã. E isso não só isso. O fato que ela tem um apoio do Marcelão, do time inteiro, da maneira que eles fazem as coisas. Eu sou fã de carteirinha ali daquela academia. E só vou sair do Rio de Janeiro pra ir pra Varginha.
Varginha.
Por causa deles mesmo. Varginha. Só vou chegar lá em Varginha por causa deles mesmo. Porque eles realmente são campeões. É. São, eles têm alma, eles têm tudo que precisa ter. E o Marcelão, a família da Armandinha junto, a irmã, irmão, todo o time ali, são pessoas que são pessoas do bem, são pessoas boas, são pessoas que merecem, são trabalhadores, são esforçados, são carismáticos, são pessoas. Preciso nem falar mais.
Gente do bem, merece.
E a Amandinha, depois
tem.
Da luta, meu pai, o Marcelão é louco pra conhecer meu pai, né?
Rolou mesmo?
Então, não rolou porque eles não vieram para Los Angeles, porque ela tava machucada e acabou voltando pro Brasil. Mas já tá certo, já falei com meu pai já topou. Eu falei, pai, sabe que eu não chamo ninguém, né, para te conhecer, né? Já comecei assim. Ele pode falar, minha filha, na hora, vai falar. Falei, essa eu quero que você conheça, pai. Essa daí, essa menina aí é fera. E o pai é maravilhoso, e eu quero que você conheça. Meu pai na hora falou, absolutamente, minha filha, a hora que você quiser, traz aqui em casa. Meu pai já ficou todo animado. Já vai receber uma visita da filha, já... Qualquer parada.
Legal demais.
Aí eu vou levar Mandinho e o Marcelão lá quando eles vierem aqui em Los Angeles, com certeza, com o maior prazer. Vai ser legal.
O Marcelão tava todo feliz contando que eu não perguntei depois.
Tava amarradão. Tava amarradão. Mas a gente vai ter essa oportunidade de ir de novo, com certeza. Mas bom, você entendeu mais ou menos o que eu tô fazendo com a non-profit, então.
Entendi demais.
Que a gente tá fazendo os vídeos, que tá fazendo as paradas, e que a intenção é que esses vídeos passem no Brasil também, educar todos os atletas de todas as modalidades de artes marciais de contato, não só o jiu-jitsu, não só o MMA, não só o wrestling, não só o boxing, mas como o Muay Thai, o kickboxing, o Lethway, o que for, todos eles, todos os esportes. Lethway é muito violento, né? Pelo amor de Deus, já ouviu falar Lethway?
Eu já ouvi falar, mas eu não...
Nossa, Deus me livre. É MMA com cabeçada. Começa
Jesus,
aí.
Jesus, amado.
Não, ó, não tem essa noção.
Quando... tiver rolando e já tiver os vídeos, vamos fazer um e você mostrar o vídeo pra gente assistir?
Caraca.
Do caralho, vai.
Não, detalhe, a Carla pra mim. Eu fiz uma decisão, aí a gente tava no chat, que a gente tem um chat do pessoal da fundação, aí eu falei, qual é a decisão, Carla? Que a Rose tem que estar no vídeo. Eu falei, que decisão é essa? Eu falei, eu não. Eu falei, eu não quero estar no vídeo não, gente, tá doida? Não, você tem que estar no vídeo, tem que estar no vídeo representando lá, não, prof, você tem que estar no vídeo. Eu falei, ai, meu Deus do céu, ninguém merece. Aí eu falei, tá bom, Carla, o que você quer que eu diga? Ela quer que eu fale um pouco da fundação, mas ela acha importante eu estar no vídeo, porque ela acha importante, ela fala que a minha energia é uma energia que eles estão acostumados, que eles se sentem bem. Então, que é importante ter a minha energia no vídeo. Eu falei, tá bom, vou pensar seriamente no seu caso. Com muito amor e carinho.
Eu acho legal.
Mas eu provavelmente vou fazer. Vou tentar fugir, tá?
Nem que seja uma introdução.
É, exatamente o que ela quer que eu faça. Ela quer que eu faça o começo e o fim do vídeo.
É isso aí.
Falando onde é que eles podem pedir ajuda, como é que a gente está fazendo, para separar a fundação da mensagem.
Sim.
Falei, tá, entendi, cara. Entendi. Ela, eu sento, eu falei, você vai ter que fazer comigo também, então. Ela, eu sento do seu lado, mas não vou dar uma palavra. Se você tá do meu lado, não dá uma palavra, é ótimo demais.
Então, né? Melhor não participar do vídeo, né? Ó, demais. A hora que tiver pronto e editado e já tiver rolando. Vamos.
Quem vai fazer o vídeo é o Bobby Razek. Ele tá doando o tempo dele pra fazer o Caraca. Vídeo, que é um dos melhores diretores que tem aqui desses filmes de MMA. Ele, uhum. ele tem a maior livraria da história de MMA. Ele é até dono do nome História do MMA. Ele tem a maior livraria de vídeos que você possa imaginar. Ele é dono. E ele vai fazer o vídeo, tipo, tá doando o tempo dele. Tipo, as pessoas todas estão assim, Alex Secure tá pagando pela edição, tá pagando pelas paradas que todas. Legal. Então, assim, é muito legal que você, quando tem uma missão boa, de coração bom, de parada legal, como as pessoas se juntam, se unem e fazem a parada ir. É muito louco, assim. É, eu ligo, peço ajuda, eles estão ali na hora. Todo mundo sabe que eu tô ligando, tô sempre pra pedir alguma coisa, né? A rainha do pede. Porra, eu sou a rainha, né? Não quer doar aqui, não quer ajudar aqui, não quer buscar alguém ali. É engraçado porque meus amigos falam, cara, você. Lá vem você pedir ajuda pra outra pessoa, né? Quem tu tá ajudando sempre agora? Assim, a Madre Teresa tá salvando quem agora? Ela falou, não, eu preciso que você vá lá no aeroporto e busque o fulano. Eu falei, nem meu amigo esse cara aí. Eu falei, mas é meu amigo, busca ele lá,
cara,
por favor.
E o cara vai, né?
O cara
vai. É foda.
Os caras vão. Os caras vão pra tudo. Mas é isso, então assim, eu tô super feliz com essas paradas da ONG aqui, porque realmente que eu amo fazer, louca pra ir embora dessa Califórnia, meu Deus do céu, quantos dias pra ir embora daqui. E não vem com esse papo de Flórida, não, é a Aninha, você estão fazendo um fechamento
Flórida,
ali que eu tô
pensando. Vamos pra Flórida, vai ser irado.
Tô sentindo teu fechamento com a Aninha. A Aninha já vai comprar uma casa, tá lá. Uhum. Já deu hoje lá, pediu a casa lá, já deu entrada, já tá entrando lá na casa já.
Caralho, sério?
É, a Aninha não tá de bobeira não, vai pra Flórida! Falei, Flórida, ainda querem ir pra Orlando, gente, vocês estão querendo acabar com a minha raça,
é pra onde, né? Eu vou também, volto ali, legal.
Ah, imagina nós vizinhos lá, Rafa, como é que vai ser, nós dois?
Vai ser legal pra caralho.
Você tá no estúdio todo dia, você vai montar esse estúdio igualzinho lá na Flórida, né?
Todo dia, igualzinho.
Vem cá, quantos quartos de hóspede você tem na sua casa agora, só um?
Agora, só um, não, tem... Se precisar, dá pra fazer dois, porque a salinha de filme lá, o sofá vira uma queen bed.
Ok, eu só quero saber o seguinte, dá pra você fazer um quarto, por favor, pra mim aí na sua casa?
Dá.
Vou falar com a Nádia.
Aqui em Nova York, não, né? Na nova.
Não, na nova casa.
Tá, um quarto seu exclusivo.
Só meu, com foto minha e tudo.
Você vai ter que vir pelo menos uma vez por mês na casa, aí a gente faz.
Não, como assim? Se eu estiver morando perto, eu vou estar lá toda hora. Eu não vou estar morando perto, não, mas...
Então.
Não, mas não interessa. O quarto tem que ter meu, tem que ser meu, tem que ter foto minha.
Rose, pô, tem um beijo. Que, ó, menos... Boa noite.
Igual
uma
na casa da Tia Vera,
manhã,
tem um armáriozinho lá. Uma tem um armáriozinho meu lá na casa da Tia Vera, tem um armáriozinho na casa da Aninha, tem armário em tudo que é lugar.
Caramba.
Eu entro de moradora em tudo que é prédio no Rio de Janeiro. Eu sou moradora, aí, tu, meus amigos. Que isso? Você é moradora aqui também, cara? Pro morador em tudo que é casa de amigo, viu? Eu já me coloco de moradora que eu entro e saio a hora que eu quero. Você tá vestindo essa blusa do ano aí, por quê? Pra puxar o saco do chatre?
É, pô, irado. Eu comprei pra fazer o podcast, aí chegou um dia depois do podcast.
Não acredito.
É, eu mostrei.
Você falou isso pra ele?
Eu mostrei o recibo no ar. Porque ele elogiou, o Renzo foi com uma camiseta do ano. E aí o chatre elogiou, ele falou: olha como o Renzo é. Olha, pra você ter uma ideia de como o Renzo é. Eu não tô usando a camiseta do An e o Renzo pensou em usar a camiseta do An. Eu falei, olha, eu não queria falar nada, mas eu também pensei, é que a minha não chegou.
E ele falou o quê?
Ele deu risada pra caralho, ele curtiu.
Ah, que legal. Foi, cara, eu adoro legal. Aquele cara também. Acho esse chatre muito gente boa.
Foi muito legal.
Então é isso, Rafa. Acho que eu já dei mais ou menos uma ideia do que tá rolando aqui na nossa isso vida. Já estamos falando há uma hora. A gente nem percebe, né? Porque a gente, caralho, tipo, bate papo assim geral toda hora.
Foda. Mas foi legal. Bom, eu vou editar e vou subir isso daqui antes de você ver, pra não ter problema.
Que é engraçadinho.
Eu vou contar pra todo mundo. Tudo que a gente grava, ela pede pra ver, e aí ela fala assim, ah, eu não gostei daquele pedaço. Eu falo, vai assim mesmo. Não vai.
E eu vou falar pra todo mundo a verdade. Não vai. Ele fala?
A gente tem pelo menos uns 10 podcasts que não foram pro ar. Pelo menos. Tô chutando por baixo.
Se juntar tudo ou só os que não foram pro ar mesmo?
Não, só os que não
se
foram pro ar
tudo,
mesmo.
Se juntar tudo, a gente tem uns 50 podcasts.
Não, não. Podcast que a gente fez, tem um monte, mas que não foi pro ar, que a gente gravou, Tem podcast de 2 horas que a gente gravou e não foi pro ar. Tem podcast com a irmã dela, que a gente falou 1h30 e não foi pro ar.
Isso não pode falar, não. Caralho. Vamos esquecer esse podcast por uma vez e por todas. Você já deletou esse podcast, não deletou?
Faz muito tempo. Faz muito
Graças
tempo.
A Deus. E aquele ali tava demais na conta. Fala sério. Ó,
então vai. Vamos...
Então valeu. Você tá com sono, né, Rafa? Que horas são aí?
1h da manhã, cara.
São 10 horas da noite pra mim.
Pois é. Você tem mais 3 horas, pelo menos, aí até 1h da manhã pra você não fazer nada.
Não, eu já tô dormindo, já tô babando já de sono aqui, cara.
Caralho, você era da madrugada, acordava tarde, agora 7h da manhã você tá me mandando mensagem. Que coisa é essa? Como assim, cara? O que aconteceu
com você? A Ana me acorda todo dia às 6h da manhã. Passo, falo, bicho,
aí você vai começar a varrer a calçada, igual aqueles velhos de cidade do interior. Acorda às 6h da manhã, varre a calçada, pega a mangueira, molha a rua.
Eu molho a planta de manhã
Falta
cedo.
Do que fazer, total, cara. Se você acordar às 10, já tem que acordar, tomar café, correr, pensar o que vai fazer de almoço. Aí a hora que olha, fala, caralho, não, já é 2h da tarde, eu não fiz nada.
Quase 6h da manhã, já tomo um banho, já me arrumo, boto minha roupinha de ginástica, arrumo as crianças, porque a Joyce, minha filha, ela não funciona de manhã com as crianças. As crianças mandam nela de manhã, ela não faz nada. As pequenininhas, né? De 3 e 5. E o Capitão Rose, ó, bota a listinha colada na parede aqui, ó. Tem que fazer isso, isso, isso. Arrumar a cama, fazer isso, fazer aquilo. As crianças me seguem. Sim, sim, sim. Cara... Nem capitão. Faço tudo assim. Ah, não vai comer agora, não? Então leva ela com você na mão. Não tem tempo pra ficar esperando, não. Vambora. Aí todo mundo entra pro carro. Puta, a criança entra no carro. Leva todo mundo pra escola. Já volta e começa, tipo assim. Aí todo dia, essa parada da non-profit. Todo dia eu tenho reunião. 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. A gente marca de 9 da manhã a 1 hora da tarde. Todo santo dia eu tenho reunião, quase.
Nossa Senhora.
Mas aí, tá indo, hein, cara?
Quando a Rose sai pra fazer alguma coisa, as criancinhas olham pra mãe e falam assim: quando é que ela vai embora, mãe?
E é ruim, hein? Me amo, meu
Te
filho.
Te adoro, né? Eu sou tri.
Todas as crianças me adoram, porque eu sou, tipo assim, a tia divertida.
Tia legal, né?
Nossa, as crianças da vizinhança toda querem vir pra cá. Os cachorros dos vizinhos todos querem vir pra cá. Então, valeu.
Um beijo. Valeu.